Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Secretário do Meio Ambiente de Caxias do Sul assume compromisso com a gestão da sustentabilidade ao tomar posse da pasta em 2025. E ainda, entenda o problema complexo dos herbicidas hormonais e saiba como eles afetam não só a viticultura, mas também impactam o solo para outras culturas, impactam o ar, a saúde e a segurança alimentar em geral. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto são os herbicidas hormonais. Saiba como eles afetam não só a viticultura, mas também impactam o solo para outras culturas, o ar, a saúde e a segurança alimentar em geral. O diretor executivo da FECOVINHO, a Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul e conselheiro do Concevites, Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura no Estado do Rio Grande do Sul, Hélio Marchioro, concedeu entrevista especial sobre o assunto. Então, Hélio, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, querido, bom dia.
O objetivo é porque o assunto ele começou a pipocar de forma assim, um pouco mais de repercussão, embora o assunto seja importante de longa data, que tem a ver com a deriva dos herbicidas. O que, que é isso e por que, que é importante a gente falar desse assunto?
Nós estamos nos desconectando do tema deriva e focando na questão dos impactos dos herbicidas hormonais, porque no momento que eu admito que é a deriva do produto, eu admito que é possível aplicar esse produto no Rio Grande do Sul sem que ele traga prejuízos a uma imensidão de produtores e de culturas, várias, muitas culturas, né? Eu diria até que ele atinge toda a proposta e o projeto do Rio Grande do Sul, que sempre foi pluriatividade, diversificação, agricultura familiar, essas questões todas, né? E no momento que eu privilegio uma monocultura, notadamente onde é utilizado, ou são utilizados, desculpe, os herbicidas hormonais, nós estamos admitindo que se for só pela deriva seria possível aplicar sem prejuízo. E ele, desde 2015, que através de um programa e um projeto aí, e por solicitação e por demanda do setor produtivo da uva, o Ibravinha, à época, começou um trabalho de identificação e ver mesmo o que, que era isso que estava diminuindo drasticamente a produtividade da uva e até matando parreirais, etc. E tal. Então, desde lá é que foram feitas adotadas muitas medidas que não deram resultado. E o objetivo era diminuir a deriva. E, de fato, nós não estamos encontrando alternativa a não ser um caminho de substituição de produto, proibição do uso desses hormonais, estabelecer um vazio de uso poderia minimizar um pouco essa situação toda, né?
Lá no início do mês de dezembro do ano passado, aconteceu um encontro, né, com várias entidades, eu sei que você estava engajado nisso também, tentando justamente discutir isso que a gente começou aqui a falar, né, que é o impacto das derivas na produção agrícola com a questão dos herbicidas hormonais. Mas são terminologias, Hélio, que nem todo mundo está familiarizado, e a gente precisa estar familiarizado para entender do que se trata. Então, antes de a gente avançar, você poderia explicar por que, que aconteceu esse encontro, o que ele trouxe no sentido de olhar de forma um pouco mais aberta, como você disse, de frente para os problemas causados pela deriva e fortalecer práticas que sejam mais sustentáveis?
E quando você aplica esses herbicidas, eles são muito voláteis, eles voam, vamos lá, vamos traduzir, certo? 2 quilômetros, 10, 20, 30 quilômetros, eles formam uma nuvem, né? Enfim, e não fica no solo, porque herbicida é aplicado no solo, certo?
Uhum.
Então não há como aplicar herbicida no sistema de pulverização aérea, não há como aplicar o herbicida sem seguir o que está na rotulagem. Na rotulagem da maior parte de herbicida diz que não pode ser aplicado herbicida com velocidade superior a 10 km por hora. Ora, foi mensurado, medido na campanha, por exemplo, do Rio Grande do Sul, raras horas do período da primavera, o vento está até 10 km por hora, sempre acima. Portanto, não poderia ser aplicado. Começa por aí. Certo? Bom, mas o que aconteceu daí lá em Jaguari? As associações, produtores, pesquisadores de diferentes culturas, universidades, a parte de extensão, empresas de extensão, entidades de extensão, Secretaria da Agricultura, fizemos um evento para identificar quais seriam as soluções. Vamos a um exemplo. Santa Maria é historicamente produtora de uva, desde que se identificou como os italianos que foram para lá formar a quarta colônia italiana do Rio Grande do Sul. Eles levaram parreiras. Então tem Silveira Martins, Júlio de Castilhos, Pinhal Grande, Santa Maria, enfim, Jaguari, vários municípios, né, Dona Francisca, e aí vai, Faxinal do Soturno, Nova Palma, são municípios que sempre produziram um pouco de parreira e produziram o seu vinho e regionalmente comercializavam. Pois esta região hoje, Itara, esqueci de um município aqui, são municípios novos, né? Hoje eles não têm condições de produzir, vários já estão desistindo, né? Por conta de que o herbicida hormonal vai atacando a planta, vai fragilizando ela, mata. A produtividade a partir do primeiro ano de ataque já começa a diminuir e torna inviável. Não tem como continuar a produção. Se nós formos para Jaguari, a cooperativa de Jaguari, há 15 anos atrás, produzia 1 milhão de quilos de uva, aproximadamente. Hoje produz talvez 200 mil quilos e o pessoal está desanimado. Então, o que ocorreu em Jaguari? Um encontro dessas culturas para discutir com as entidades técnicas e associações o que fazer daqui para frente. E foram tirados até foi tirada uma carta, né? Essa carta é de conhecimento público, de encaminhamentos no campo político, no campo técnico, na pesquisa, né? E nos procedimentos dos agricultores e das associações. Fruto disso, portanto, saiu a indicação de uma reunião com o senhor governador. A Frente Parlamentar da Vitivinicultura foi aprovado, né, uma audiência pública até final de fevereiro. Para ter uma ideia, o pessoal do município de São Paulo esteve presente, né, os fiscais da agricultura de lá, para poder acompanhar, porque lá também já estão tendo problema. Ou seja, isso não é um problema da Serra Gaúcha, não é um problema da campanha, não é um problema da região central do estado, é um problema do estado do Rio Grande do Sul e hoje já é do país. Fecho parênteses para dizer que, dentre essas indicações do que fazer, também fazer uma pesquisa de impacto socioambiental, que posteriormente já fizemos uma reunião com as associações da área da viticultura, e elas não só aprovaram e estão em busca deste estudo, como também querem expandir esse estudo para os impactos na área da saúde e na questão ambiental. Para isso, faremos reuniões nas diferentes universidades com as áreas afins, que é, por exemplo, agronômica, né, vitícola, enológica, enfim, para conscientizar os futuros profissionais do problema que nós estamos vivendo, mas do futuro, eu diria assim, um tanto quanto complexo que teremos pela frente. Isso impacta assistência, impacta na formação dos profissionais, e na pesquisa, certo? Então, mais ou menos, um resumo, assim, do que ocorreu lá, né? E das indicações, do que foi tirado de encaminhamentos a partir da reunião de Jaguari.
Claro, Hélio, bem interessante que tu explicas, né? Porque torna mais palatável e mais do senso comum. Eu vou retomar aqui um herbicida, né? Talvez algumas pessoas nem saibam exatamente o que é. Então, um herbicida é um agente químico ou biológico de controle, de contenção de crescimento indesejado. Muitas vezes a gente se ocupa sobre a questão do problema da aplicação, né? Você falou, aplica no solo os herbicidas hormonais, mas eles são voláteis, né? Então, eles podem ir para o ar e no ar eles podem afetar plantações, culturas próximas para as quais aquele controle não seria necessário e prejudica a planta. Mais ou menos isso, traduzindo o que você disse, né? Mas não é só isso também. Além disso, já de forma conhecida se sabe que a própria biomassa microbiana do solo onde foi aplicado também é afetado, impactando, por exemplo, em novas culturas, em possibilidades. A gente viu agora com as cheias que algumas culturas, pela questão do solo, precisarão ser trocadas, né? Então, a minha pergunta é nesse sentido, quais os impactos já conhecidos, né, que carecem de pesquisa, Hélio, que já se sabe que poderá impactar, por exemplo, com esses fenômenos climáticos que a gente está vendo agora, diante desse cenário dos impactos dos herbicidas hormonais?
A questão da recuperação dos micro-organismos que existem em solo e a colaboração desses micro-organismos na manutenção do solo, né? Olha, veja só, a questão das chuvas, tivemos casos aqui, vários anos, de seca. Em algumas regiões, chove num dia, dali 3 dias você tem que irrigar, a planta já começa a sofrer. Por quê? Porque não há permanência e umidade em solo. Não há permanência por quê? Porque o solo está exaurido, o solo está, eu diria assim, lavado. Não existe naturalmente a manutenção, preservação de umidade em solo. Portanto, nós precisamos cada vez de mais água, certo? Isso para a produção. Agora, a falta de água ou os contaminantes que nós colocamos na água vão atingir o lençol freático e atinge daí sim a água que é consumida pela população. Portanto, temos um problema de saúde também. Com a ação das empresas, das vinícolas e dos produtores, dos sindicatos, alertando, das cooperativas, alertando, né, da importância da cobertura verde para a manutenção da biota e retenção de água em solo, olha, raros produtores aqui da Serra Gaúcha e do estado não possuem cobertura verde no solo. Por quê? Porque se deram conta de que é prejuízo, é aumento de custo você não fazer um bom manejo de solo. E hoje nós estamos com pesquisa avançada já na área de solos que indicam esta não só necessidade, como quase condição sine qua para que os agricultores continuem produzindo sem tantos custos. Quanto mais nós pressionarmos custos de produção da indústria, menor competitividade no mercado teremos para vender nosso vinho, menor interesse por uva, e nós viveremos sempre oferta da uva e demanda por uva, e os preços ficarão sempre, eu diria assim, também voláteis, ou seja, variáveis. E isso não dá segurança ao produtor, não dá segurança à indústria. E com isso, todo o setor, toda a cadeia produtiva perde. Se nós pudéssemos produzir com menor custo, o que o produtor ganhasse pela uva a partir de uma relação de custo de produção, que inclusive é liderado pelos sindicatos dos trabalhadores rurais, né, o levantamento de custo de produção através do DIESE, eu diria assim que todo ano, no mínimo, custo de produção o agricultor deveria receber. Acontece que este custo de produção, no momento que não há controle sobre o uso desses agrotóxicos, etc., o custo eleva muito. Somado à elevação do custo de mão de obra, a falta de mão de obra, etc., a atividade agrícola passa a ficar, eu diria assim, dependente da produtividade. Para aumentar a produtividade, o agricultor se socorre de mais veneno, né, para poder garantir. Às vezes aplica mais que o indicado pelo agrônomo para poder garantir, certo? E isso é custo de produção e isso vai explodir no preço da uva e explode em toda a cadeia produtiva. Tanto que a gente está abordando, não é só não é uma questão de nós produzirmos tudo orgânico ou tudo biodinâmico, não. São razões relacionadas a, diria assim, uma consciência não apenas ambiental, mas também de saúde pública e econômica. E isso vai impactar necessariamente depois com a diminuição da rentabilidade na, eu diria assim, reprodução da atividade. O jovem não vai querer ficar no meio rural se a rentabilidade da atividade é muito baixa. E assim, o acúmulo de problemas levará, eu diria assim, o setor como um todo a uma espécie de colapso ou crise existencial, porque o próprio governo, no momento que não restringe a produção da monocultura ou não incentiva a pluriatividade e a diversificação, também irá arrecadar menos, porque quem arrecada intensivamente e de forma diversificada e anual para os cofres públicos municipais, estaduais e federais, é a diversificação de culturas.
Já havia uma informação, antes desse encontro em Jaguari, que foi em dezembro, ali em meados de outubro, novembro, de um esgotamento dos recursos do governo do estado que seriam aplicados nessas pesquisas, nessas informações sobre os efeitos, né, as análises também do impacto dos herbicidas hormonais e da deriva nas culturas gaúchas, em especial na viticultura. Isso fez com que muitos produtores tivessem que tirar dinheiro do próprio bolso para continuar as análises. Ou seja, num cenário que você já apontou de dificuldade, né, a gente percebe que talvez o não seja uma prioridade esse avanço em pesquisa. Então, eu quero te perguntar, mudou alguma coisa deste cenário que eu apontei do ano passado para as expectativas para 2025, para que isso seja resolvido, para que haja, quem sabe, um aporte ou um conglomerado associativista para poder resolver essa questão, porque é um problema emergente que vai afetar toda a sociedade logo ali na frente, né?
O governo tenta justificar, através da Secretaria da Agricultura, minimizar o problema, dizendo que as derivas diminuíram porque as análises diminuíram. As análises diminuíram porque não há recursos para o pagamento das análises, foi dito pela própria Secretaria. Outro, os agricultores não acreditam mais no sistema do cumprimento da demanda das instruções normativas, que foram cursos, formação, etc., e comprovação através de análise. Por quê? Porque todo ano os agricultores cansaram de apresentar ao governo do estado as análises, comprovando o aumento, a manutenção, etc. Muitos agricultores nem fazem mais, porque não está havendo solução do problema. Resultado, não acreditam na política. Isso é a pior coisa que tem. Porque no momento em que você não faz coleta de material e não manda para análise, não há comprovação. E o governo acha que, então, diminuiu a incidência. Quando nós, dos agricultores, da classe, enfim, sabemos que o que ocorre é esse desestímulo, mas, de fato, tem aumentado em muitas regiões e dizimado, inclusive, parreirais. Acho que, em breve, nós teremos essa, através da liderança da Frente Parlamentar, acho que nós temos que envolver o meio ambiente, a Secretaria da Saúde e, por que não, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, porque o Estado vai ter que fazer uma opção. Essa opção é pela pluriatividade, pelo desenvolvimento, pela manutenção do jovem no meio rural e pela rentabilidade das atividades agrícolas diversificadas ou pela monocultura. E aí vai pagar o preço. Eu diria assim que o governo atual não pagará esse preço. Quem vai pagar esse preço é a população do Rio Grande do Sul nos anos futuros.
Há também uma mobilização muito grande daqueles agricultores que são afetados justamente pela questão da deriva, né? São culturas diferentes que envolvem uva, oliva, maçã, citros e assim por diante. Daria para você nos dizer aqui, Hélio, qual o tamanho das pessoas envolvidas para a gente poder entender o tamanho do problema?
Eu também só quero um parênteses dizer e levantar a ideia também de criar um fundo coletivo, mas de gestão ou do setor vitivinícola ou compartilhada, tipo público-privada, né? E não apenas gestada pelo setor público, né? Este fundo seria de indenizações recebidas ou por receber, evidentemente por receber, mas também por aporte de recursos das empresas que produzem ou comercializam esses produtos, que é notório o impacto e os prejuízos que nós estamos tendo com esses produtos. Ponto. O dimensionamento, que é outro item tirado da carne de jaguari, na verdade, o próprio encaminhamento um pouco dá a resposta a você. Não há um levantamento do volume, do número de pessoas, do número de produtores, dos recursos, dos prejuízos, etc. Isto não está levantado. Não existe esse estudo e ele será contratado em breve, tá certo? É uma das, dos resultados, vamos dizer assim, dos encaminhamentos, da carta de Jaguari. O que dá para dizer é que não tem rincão do Rio Grande do Sul que produza frutas que não esteja sofrendo o impacto desses herbicidas hormonais.
Muito obrigada, viu, Hélio? Um bom dia de trabalho. Até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigado, até a próxima.
Você ouviu o diretor executivo da FECOVINHO, a Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul e conselheiro do Concevites, Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul, Hélio Marchioro. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.